Quero cumprimentá-lo, presidente, deputados que acompanham esta sessão, deputadas, toda a imprensa, e especialmente os meus colegas, professores, professoras, que são muito bem-vindos aqui nesta casa. Cumprimentar também os servidores da saúde, que estão aqui também, num ato unificado, discutindo a reforma da Previdência. Também cumprimentar todos os trabalhadores da casa, os policiais que também estão aqui exercendo a sua função. Em primeiro lugar, eu quero resumir meu pronunciamento numa palavra que penso que traduz o sentimento que a sociedade catarinense deveria ter para com os educadores: gratidão. Gratidão. Gratidão porque, se tem outros deputados aqui como eu, e profissionais de diferentes áreas, foram graças aos professores, aos educadores, que nós temos hoje todas as formações das diferentes profissões. Em segundo lugar, dizer para quem está acompanhando esta sessão o que faz com que esses profissionais da educação e também da saúde estejam aqui conosco hoje. Na educação, eu diria que são três temas: o reajuste, a carreira, de uma forma geral, e também a reforma da Previdência. E na saúde, em especial, a reforma da Previdência, assim como eu sei que também os policiais estão preocupados com o reajuste salarial. Quero dizer que eu estou com uma folha de pagamento aqui de um professor, mas eu tenho até vergonha de mostrar. Um professor com magistério, graduação e especialização, 20 anos de carreira, de dedicação, ganha menos que R$4.000. Bem menos que R$4.000. Bem menos que R$4.000. Para a gente entender a distorção, aqui nesta casa nós temos um servidor aposentado com R$3.000. Um. Todos os demais ultrapassam a faixa dos R$6.000 de aposentadoria, chegando a 20, 30, como é o caso da Fazenda, como é o caso do alto comando da carreira militar, do alto comando da carreira militar. Então, eu quero dizer que os servidores estão aqui também porque nós acompanhamos as contas do governo. No ano passado, só no Fundeb, que financia a educação básica, nós tivemos um aumento de 14% no Fundeb. Os professores não receberam 1% de reajuste. A pergunta é: por que então fazer uma proposta vergonhosa de 3,14 dividido em duas parcelas para o magistério, ignorando totalmente os 12,84% do piso do magistério e também os 4,17% que não veio do ano passado do piso na carreira? Então, nós temos um acúmulo de mais de 17% de perdas, só se considerar o ano passado e este ano. Nem consideramos aqui aquela fatídica aprovação da 668, que foi em 2015, que massacrou os ACTs, que tirou os poucos direitos que os ACTs tinham e que congelou, achatou a carreira dos professores. Então, aqui ninguém está pedindo um salário exorbitante. O que está se pedindo é aquilo que o Estado tem condições, sim, de garantir para os profissionais da educação. Também quero dizer que, muito diferente do Vale Alimentação, que os poderes têm, que inclusive aqui na LESC tem, que eu defendo para todos, Os professores, os servidores, de uma forma geral, têm um vale alimentação que é também vergonhoso, de R$ 12, de R$ 12, o que é uma vergonha. É como se o professor tivesse que ficar migrando, buscando aonde tem um prato feito a R$ 10, contando, quem sabe, que encontre uma água, um refrigerante e que dê para enterrar os R$ 12. Enquanto isso, toneladas de comida da merenda escolar vão para o lixo. E os professores não podem nem sequer chegar perto. Imagine a tristeza que é. Você visita uma escola, você olha para o latão de lixo, deputados. Na cozinha, tem latões cheios de comida que vão fora, enterrados. E os professores não podem chegar perto. Isso é uma vergonha, é uma vergonha, é uma humilhação para a categoria do magistério. Então, o debate que nós vamos fazer aqui no parlamento é o debate que a gente sempre fez, que para vocês não é novidade. Nós vamos defender piso na carreira, aumento do vale alimentação e a reforma da Previdência, se o governador quiser fazer. Nem é aumentar a alíquota, Fabiano, porque eles já estão pagando 14%, que foi aumentar em 2015 gradativamente. É? Gradativamente. Aqui, reforma da Previdência é discutir como é que esse Estado cobra dívida pública, como é que esse Estado cobra de quem deve, e está na hora de cobrar da Previdência de quem com ela não está contribuindo. E quando a gente olha as faixas salariais, a grande maioria do servidor público está na faixa até os R$ 6.000, é a grande maioria. Aí o que, que a gente tem? Uma minoria que ganha 20, 30, 35 mil, que leva o grosso desse bolo, enquanto a grande maioria está pagando já 14%, tem um salário reduzido, e se essa reforma da Previdência passar, essa do governo Moisés, nós vamos ter para as professoras mais 7 anos para anos, idade mínima, para os professores homens mais 5 anos de idade mínima, considerando a pegadinha, que também não se aposentam só com essa idade, porque se não tiver 40 anos de sala de aula, não tem vencimento integral. Então, o que a gente está discutindo é paridade entre ativo e inativo. O que a gente está discutindo é a integralidade dos salários, não a redução, porque já ganham pouco, tem que manter o que tem na aposentadoria. E aí eu quero fazer menção aqui publicamente a vocês do grande respeito que o deputado Maurício teve para com nós, deputados, a bancada do PT, que sentou na última quinta-feira, e o deputado Maurício é o relator da reforma da Previdência. Ele nos ouviu atentamente, tudo isso que eu estou falando aqui, ele já ouviu, né? E ele pediu que a gente formalizasse até amanhã todos os pedidos. Então, eu quero fazer aqui duas menções. Primeiro, publicamente aqui dizer que naquele momento o deputado Maurício nos recebeu com muito respeito, ele que também é servidor público estadual. Em segundo lugar, eu quero fazer aqui um pedido público para o deputado Maurício, sem constrangê-lo, porque eu já falei para Vossa Excelência, então me dou no direito de falar publicamente. Se for para fazer uma reforma para ferrar com a vida do professor, que a gente não aprove essa reforma. Porque Santa Catarina poderia ser reconhecido nacionalmente como um Estado que não castigou o servidor público, que não é inimigo do servidor público e que...
Mais 30 segundos, deputada.
Que entende que sem servidor público não tem serviço público de qualidade. Não tem escola, não tem hospital, não tem segurança pública, não tem administração funcionando. Então, eu quero fazer esse pedido público. Se for para tirar, por favor, deixe como está. Um abraço, obrigada.